No episódio de hoje vamos tentar descobrir qual é o melhor veículo de publicidade. Tenha um ótimo programa e seja bem-vindo ao Yardcast.
O tema de hoje, ele é muito polêmico e ele gera bastante confusão, ele gera bastante dúvida e muitas vezes a resposta parece ter uma certeza, parece mostrar um caminho e às vezes ela parece ser confusa. O que vocês acham? O que é melhor para divulgar um negócio? É fazer uma campanha no jornal? Fazer um anúncio em alguma rádio ou algumas rádios? Criar uma conta no Instagram e fazer posts diários, semanais? Fazer anúncios no Instagram? Ou fazer anúncios nas redes sociais? Ou anunciar na TV, quem sabe? A variedade é muito grande, né? O que vocês acham que é melhor? Qual a melhor forma de divulgar um negócio? Qual seria a resposta para isso?
Dancinha no TikTok.
Dancinha no TikTok, pode. É uma forma. Tem gente vendendo com isso.
Cara, no começo, eu sempre pensava que algumas formas eram melhores do que outras. E algumas até eu pensava que não tinha resultado nenhum, que era perda de tempo. Mas com alguns anos de experiência que eu tenho aí em publicidade, eu descobri que depende. Não tem um que funcione mais que o outro, porque depende do teu negócio, depende do teu público. E também depende de quanto você vai querer gastar energia e se você vai fazer aquilo bem, né? Então, não tem como falar qual que traz mais sucesso. Eu imagino que talvez o digital seja um pouquinho mais, hoje em dia, se torna um pouquinho mais fácil de encontrar os mais variados públicos, né? Então, talvez eu tenha um pouquinho de talvez achar que talvez esse marketing digital funcione um pouco melhor do que o resto, né? Mas eu, como designer, sei que um outdoor bem feito faz a diferença, né? Talvez um anúncio num jornal também possa trazer resultado, né? Então, na minha opinião, eu vou ficar no muro, pra mim depender.
E aí, galera, o que vocês acham? Bruno, ele?
Bem, a gente sempre tem aquelas pessoas que falam, né, que tal mídia já não serve mais, sempre tem toda aquela discussão. A forma que eu mais vejo anúncios é no YouTube, porque antigamente era alguns vídeos tinham anúncio e era um anúncio. Agora todos os vídeos têm anúncio e são sempre dois anúncios, então é impossível não ter anúncio nos vídeos que você assistir. Tem, né, adblockers e outros programas que você baixa, mas na essência é impossível. Então eu acho que pra mim hoje rede social, principalmente YouTube, você tem ali 5 segundos para fazer um anúncio antes da pessoa pular, e é certeiro, assim, porque a pessoa vai ver, ela vai ser obrigada a ver. Então eu acho que, apesar de não ser tão agradável, é a forma mais certa, assim, de você ter o teu anúncio exposto.
Então, eu acho que quando já foi mais enfático,
enfático,
puxou a sardinha pro lado.
Na minha visão mais pessoal, assim, eu acho que, me comparando assim, tipo, por digital, online, offline, eu vejo que cada uma tem meio que um papel na jornada de compra. Porque, por exemplo, se eu passo na frente do outdoor todo dia de alguma coisa que eu não vou comprar agora, mas talvez mais pra frente, talvez um curso, assim, alguma universidade, sei lá. Lembro que na rua que eu venho pra cá, sempre perto da UFG. Mas sempre tem, tipo, escola, cursinho, outras universidades também. Então, é tipo, se algum dia eu for pensar em fazer algum curso, eu vou lembrar dessa marca e vou pesquisar mais sobre. Mas, por exemplo, se eu já tô pesquisando algum curso e eu não conheço aquela marca, eu vou encontrar, se estiverem fazendo anúncios, as que me agradarem melhor, né?
Perfeito. Eu acho que todas as soluções e os comentários, as contribuições que vocês fizeram, todas elas têm o seu papel, o seu valor. Mas realmente, não existe talvez essa fórmula, não existe talvez uma coisa em específico. Faz muito sentido, eu acho que quando você trouxe essa questão da jornada, não só a jornada de compra, mas pensando em objetivos de campanhas publicitárias. Já viram falar naquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então isso é uma frase que faz muito sentido para uma técnica publicitária de criar aproximação. Quando você tem contato com algo com muita frequência, aquilo se torna mais próximo a você. Ele se torna mais amigável, mais acessível. É como se você conhecesse. Por que que políticos fazem aquela poluição, né, nas vésperas das eleições com banderolas, bandeiras, com o número? Porque existem estudos que mostram que a repetição, quando as pessoas veem repetidamente uma informação, um número, uma informação, uma marca, aquela informação se torna amigável. Parece que, não, eu conheço, parece que faz parte da minha família, né? Parece que faz parte do meu convívio. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma estratégia de longo prazo. Como você falou, eu não estou pensando em fazer um curso agora, mas quando eu pensar, aquela marca mais familiar, ela talvez tende a ser a que eu mais...
É a memória fotográfica, isso, né?
Também. Acho que tem a ver. Memória fotográfica. Muito, não precisa ser só fotográfica, pode ser sonora, né? Pode ser o som, o nome, além de visual.
Tem muito estudo, tipo, em relação a outdoors, né? Tipo, você passa às vezes 10 vezes por aquele outdoor, você acaba nem prestando tanta atenção. Mas durante o tempo você vai se familiarizando com aquela marca no subconsciente, né?
Perfeito. E o que, que eu acho que é uma análise equivocada de muitos empresários, muitas pequenas empresas, principalmente, até às vezes médias e grandes, é esperar uma eficácia, uma pseudo-eficácia, ou esperar um resultado de um veículo ou de uma ação que não tem aquele objetivo. Então você fazer um outdoor por 3 meses e achar que as suas vendas vão aumentar por causa disso, a tua expectativa está desalinhada com o que a ferramenta ali pode entregar. A não ser que seja uma coisa muito específica, uma promoção, uma ação promocional, algo de conhecimento muito claro das pessoas, né? O exemplo que eu sempre dou, imagine um outdoor com uma foto de um Big Mac, o logo do Mac, Donald's, e só um preço assim, por R$1,99, Big Mac por R$1,99, só até o final do mês. Você não precisa dizer o endereço, você não precisa dizer o que é o Big Mac, você não precisa entregar o valor do Big Mac, você não precisa contar a história do Big Mac, você não precisa fazer nada. Você não precisa nem dizer que ele não custava R$1,99, todo mundo sabe que não custa R$1,99. Então, é uma ação promocional que já está, de uma empresa que já está muito bem consolidada. Agora eu vou fazer a lanchonete do Zezinho, X balão por R$1,99. Ninguém sabe quem é a lanchonete do Zezinho, se custava R$1,99, se agora não custa mais, por mais gostoso que seja a lanchonete do Zezinho. Mas existe trabalho posterior a isso, anterior a isso, que consolidou para que o McDonald's, por exemplo, pudesse chegar a fazer esse tipo de ação.
É um equívoco quando a pessoa que está fazendo essa, ela aposta em uma mídia só e depende totalmente disso, né?
Total.
A gente vê muita pessoa frustrada porque colocou lá todo o dinheiro que ela tinha em um outdoor e aquilo não... Porque não tem o marketing precisa de complementações, né, na campanha, não é só uma mídia, né?
Perfeito. E eu acho que você trouxe esse ponto bem importante, que era um dos tópicos principais que eu queria abordar aqui, que é o YouTube, o TikTok, o Instagram. O que é melhor no Instagram? Fazer Reels, fazer Live, fazer Stories, fazer Feed... todas essas, talvez você pode subdividir em cada uma dessas ações, mesmo dentro do Instagram, tem 3-4 possibilidades lá dentro. Então você dividir isso como se fossem veículos ou estratégias diferentes. Não que elas sejam, não estou afirmando que elas são totalmente diferentes, mas encare de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa vai divulgar uma ação, um produto, um serviço, tá? E aí ela tem que planejar a sua estratégia de mídia. Ah, eu vou colocar uma verba aqui em rádio, vou colocar uma verba aqui em outdoor, vou colocar uma verba aqui em Instagram, vou colocar uma verba aqui em... Ah, não, da Instagram eu não divido essa verba, eu falo Instagram. Deveria se dividir, nem que seja uma verba de uma pessoa, porque quando tem uma pessoa fazendo, seja uma pessoa internamente na empresa, seja terceirizado, é uma verba que você está usando, você está gastando essa verba, você está direcionando esforço. esforço financeiro, esforço de tempo para aquilo. E quando você encara todas essas possibilidades como mais uma coisa, talvez clareie um pouco melhor o que vale a pena fazer ou não. Vale a pena nesse contexto, nessa, vamos lá, vou divulgar a lanchonete do Zezinho. Vale a pena fazer outdoor? Ah, vale, ok. Vale a pena, ou tem verba para isso, né? Vale a pena fazer água? Ah, vale, ok. Vale a pena fazer Instagram? Opa, para e pensa. Vale a pena fazer stories de Instagram? Ah, vale. Vale a pena fazer reels? Vale a pena fazer... Vale, não vale. Encare como mais uma. É só mais uma, entre aspas. O reels do Instagram é só mais uma. O dancinho do TikTok é só mais uma. Não é a solução mágica. Não é a que, né, pessoas falam. Se você não estiver no Instagram, você está fora do mercado. É mentira. É mentira. Se você não estiver no TikTok, daqui a pouco estão falando. Se você não estiver no TikTok, você está fora do mercado. Aí acontecem as bizarrices que a gente vê por aí, tipo dentista, médico fazendo dancinha no TikTok.
Já tem isso.
Cara, sim, essas bizarrices é um negócio que eu não consigo, não entra na minha cabeça. Bizarro.
Eu sei que você seja um médico gato, né?
É. Mas dessa galera, elas ganham mais dinheiro como influenciador do que como médico. Não faz sentido nenhum, cara. Você deturpa totalmente o objetivo de ter o negócio, né?
Eles pegam umas dicas, assim, bem simples, aí tem a dancinha e eles ficam apontando pro ar. Aí eu vi um...
Não, mas é que tá. Quando a pessoa faz esse tipo de conteúdo, ela é bem puxada para ser um influenciador, né? Aí não tá errado, né? Aí o cara, ele pode ser um influenciador. O problema é quando todo mundo acha que deve fazer igual,
não,
né, cara?
Ou que você acha que se você não fizer isso, você tá fora do mercado. Não, não tá fora do mercado. Você continue dependendo, né, da tua cidade, na tua região. Faça o teu outdoor, mas faça bem feito. Planeje a ação. Construa uma estratégia de consolidação e construção de marca. É um pouco da mensagem que a gente queria trazer aqui, né? Nesse dia de hoje também. E aí, o que vocês... Tem alguma outra insight, alguma outra visão que surgiu aí após essa conversa inicial?
Eu ando prestando atenção, não tanto, mas assim, eu ando ouvindo mais rádio. Eu tava ouvindo uns comerciais de rádio, porque pouco se fala sobre rádio, né? Mas eu não escuto muito as pessoas falando rádio. Mas é legal porque no rádio é mais marcante pra mim por não ter o visual, por ser só o áudio. Eu acho que tem uma imersão diferente, assim, né? Jingle e aquelas chamadinhas de rádio e tal. Agora, daquela escola de inglês da Words, que sumiu, agora voltou.
Mas a boa é a Rockefeller, né?
É, essa é a melhor. A Words voltou, ela mudou de franquia, voltou, e eles estão usando o mesmo jingle de 20 anos atrás. Porque era um jingle bem popular aqui no Mato Grosso. Daí eu ouvi esses dias na rádio, quando eu estava no carro, e eu fiquei, nossa, é nostálgico, porque é um jingle que funciona. Então, eu gostei que rádio assim fosse mais valorizado. Olha aqui, não é o caso.
Mas assim, um tempo atrás eu fui num encontro de marketing para agências que uma rádio aqui da nossa cidade promoveu para defender o veículo rádio. Eles trouxeram uma pesquisa que as pessoas, elas um ranking de confiança das pessoas e em relação à informação. O quanto as pessoas confiam numa informação que ela viu na TV, no rádio, na internet, em redes sociais, no WhatsApp. E o rádio é um dos que gera mais confiança. Eu acho que só perdia para jornal, se não me engano. Até a TV não era tanto. Era porque, assim, parece que é um negócio que você está ali, um radialista falando, dando aquela notícia, ela tem um senso de verdade, né? Eu não estou nem defendendo, nem criticando. Só estou falando que ainda é um veículo também utilizado. E em 1950, né? 1950 não, na década de 50, quando a TV ganhou muita força no Brasil, o que, que falavam do rádio? Porque pensem, naquela época, voltem no tempo, as pessoas escutavam novela no rádio. Não existia Instagram, não existia novela Globo. Cara, escutava tudo no rádio, jogo de futebol, novela, entretenimento. Eram as famílias numa sala se reunindo em volta do rádio para escutar a rádio. Surgiu a TV, começou a popularizar, começou a ficar barato, muita gente comprando. Vai morrer o rádio, acabou o rádio. Não, o rádio se transformou, o rádio se adaptou. E continua tendo um veículo de relevância, inclusive com conteúdo, informação, jornalismo, entretenimento e anúncios também, e forma uma forma de conexão de empresas com os negócios.
Uma observação que eu tenho em relação ao rádio é que os anunciantes, eles acabam sempre tendo um tempo, aliás, eles sempre tentam, né, ficar um bom tempo anunciando na rádio, né, tipo, coisa de meses, talvez, e ele tem esse fenômeno, como a gente disse, de outdoor, de coisas mais visuais, fixas, de a pessoa memorizar, né, porque ela escuta tantas vezes aquele anúncio, né, um jingle tá aí pra isso, né, ficar na cabeça da pessoa. E ele acaba criando uma credibilidade, eu acho. Porque a pessoa vê, por exemplo, um anúncio lá de madeiras. Aqui na região tem um famoso de madeiras, né? E aquele jingle é tão repetitivo que eu imagino que ele criou uma autoridade na região. Todo mundo pensa que aquele ali talvez é o melhor ou é o mais famoso, né? E eu acho que o rádio ele é muito forte em relação a isso, porque ele consegue entrar mais fácil e criar uma autoridade, né? Conforme ele vai se repetindo ali, né, para as pessoas ouvirem.
Mas é a mesma lógica que a gente falou no começo.
Sim.
De o que não é visto não é lembrado, quando mais você repete, você vai ficando familiarizado com aquela informação. Então, o que talvez em alguns casos está errado é que tem muitos veículos que cobram preços muito fora da casinha, assim, muito longe do que é a entrega que pode acontecer. Mas o que você tem que analisar é o poder de convencimento e o poder de impacto. Quantas pessoas podem e vão ser impactadas com aquela mídia? E aí que vem os erros clássicos. Gasta 5 mil para uma campanha de outdoors, 5 mil numa campanha de TV, 3 mil em rádio e quer botar 200 lá em redes sociais, em anúncios. Tá errado, tá desproporcional. Você tem que botar os mesmos 5 mil lá em redes sociais. Nossa, mas tudo isso sim, se é o que você está colocando. Ah, não tenho 5 mil, então coloca o que você tem, mas não vai me gastar toda a grana em outros veículos, achando que aquilo vai impactar, sendo que você pode impactar praticamente toda a população economicamente ativa lá nas redes sociais. Você consegue impactar, assim como você consegue em outros veículos. Então, importante fazer outros veículos, sim. Gera credibilidade, reforço da marca, tudo vai somando. Não existe fórmula mágica, não existe faça só isso que vai resolver, né? E não existe, principalmente, achar que redes sociais é para empresas, que a maioria dos casos é para influenciadores e, principalmente, não é o veículo, não é a maneira correta de você fazer anúncios, né? Uma das coisas que eu também escuto muito de clientes que vêm pedir orçamento é: ai, porque a gente já testou umas duas agências lá e os resultados são muito fracos, não sobe seguidores, não atinge as pessoas. É porque você, né, a agência não, talvez não tinha conhecimento ou não foi incisivo de falar: não é essa a estratégia correta. Se você contratar qualquer um para ficar fazendo postzinho bonitinho, você vai ficar patinando. Não tem nada de negativo nisso, mas você não vai ter resultados, você não vai ter resultado expressivo, você não vai crescer exponencialmente, né? Você vai ficar ali no banho-maria, sempre no postzinho, atinge alguns clientes, um pouquinho, né, muito pouco, e tá tudo bem, não tem nada de negativo fazer isso, só tem a expectativa, tem que estar coerente com o que é possível entregar.
Uma coisa que é certa, acho que em todas as mídias, de repente eu posso estar errado, mas é uma visão que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o consumidor em geral mesmo, ele é movido à promoção, né? Ele é movido a uma condição melhor de pagamento ou por um preço diferente da concorrência ou alguma coisa que
brinde
talvez, uma coisa que impressione ele, né? Então, independente da mídia, se você for fazer um tema mais institucional, que de repente não tenha uma promoção tão intrínseca, você vai cair nessa de ser um resultado mais a longo prazo, né?
Se estiver claro, ok, é válido fazer isso também.
Com certeza. Uhum. Agora, o que acontece é que muitas pessoas acham que, de repente, esse institucional tem que ter o resultado na hora que já vincula. Isso é um erro muito grande. E agora, imagine, por exemplo, o McDonald's fazendo um anúncio de uma promoção, como você mesmo falou. Esse, de repente, em qualquer mídia, ele vai ter um resultado
absurdo
e rápido, né? Agora, se tivesse um banner lá do McDonald's, é um pouco complicado falar que o McDonald's é muito grande, né? Mas
é só olhar, a maioria das campanhas do McDonald's, elas são institucionais, amam muito tudo isso. Pessoas felizes, E algumas são de promoção, e aí bomba, né?
E daí eles fazem o que a gente estava falando também, que a campanha ela tem que ser completa e complementar, né? Cada um complementa. Então, enquanto eles fazem campanhas de branding, né, que ele marca, eles também fazem promoções. Então, eles vão chamando pessoas para ir na hora, e aí pessoas vão sempre lembrando da marca conforme o tempo. E isso é uma coisa que com o ano vai construindo a marca, né?
Perfeito. É importante ter sempre uma estratégia de pensamento a longo prazo, de construção de marca mesmo. Mas não ter a expectativa de que esse tipo de campanha vai gerar um resultado a curto prazo em procura de vendas, em fluxo de loja e tudo mais. Uma dica final aí, que é um cálculo que é muito importante, muito esquecido, de repente para ajudar a pensar, né, nessas estratégias, é o CPM, custo por mil. Que você consegue fazer isso com todos os veículos tradicionais, rádio, outdoor, jornal, e também, muito melhor ainda, na internet. Então faz essa conta. Quanto vai ser o custo para atingir 1.000 pessoas com essa campanha de outdoor? Como é que eu vou saber? Pede para a empresa da outdoor o fluxo de pessoas que passam na frente. Eles têm esse estudo. Por mais que daí é um impacto bem diferente, isso que você tem que ter clareza. A pessoa passa de carro, é muito pouco tempo, então o anúncio do outdoor tem que ser limpo, tem que ser bem focado numa marca, numa mensagem muito específica, muito clara. Mas esses são detalhes técnicos de cada veículo. Agora, pensar o custo por mil é bem importante, porque daí você pensa, vou fazer um anúncio lá no Google, no YouTube. Quanto é o custo por mil no YouTube? Ah, mas no YouTube eu consigo explicar melhor no vídeo, ou não, vou usar o bumper de 5 segundos, ou vou usar o não pulável de 30. Então, não importa o formato, é um mais um ingrediente para ajudar nesse cálculo. Então, beleza, custo por 1.000 pessoas em cada um dos veículos, aqui tem o meu orçamento, eu vou ajustar e tentar pensar nesse caminho, além de pensar estratégia de branding longo prazo, jornada de compra do cliente e ter a expectativa certa para cada veículo. Fechou. Valeu, galera.